בעזרת השם, דף חב ג' תזדו ג'ערכים, עולה פסאו בווינצלוב דף שלום עליכם. שמנו דף חב ג' הפרימריה ליניה, מתנית, תנקום עשינו מלאב המשנה. פעל המשנה, מתיש נכסה והייתה עליו כתובה תשעה. אין שסבי קונדוומי סיכזה, אין סיכום פרומצ'ה כתובה. סביוס דקריטריום, כסיו קזמיתו תרמינה, או פורקי ומרידו סיג'וורסיו דמולר, או פורקי לפרלסיו. אינטו, אין למרסי מקונצ'י ג'ינירו. O motivo dessa lei da Ketubá é para que o marido não se divorcie por qualquer briguinha, qualquer coisa pequena ele vai se divorciar. Quiseram solidificar um pouco mais o casamento e falaram que se ele se divorciar ele tem que pagar uma quantia considerável de dinheiro. Então ele vai pensar várias vezes antes de se divorciar e pode ser que o casamento vai melhorar por causa disso. Então, quando ele se casa, ele se compromete a Ketubá. Agora, essa ktubá é uma dívida monetária, ou seja, que a mulher ela tem direito de cobrar dos bens do marido também. Existe um compromisso que se recai sobre os bens dele também. Então, se ele se divorcia e não tem dinheiro para pagar, ela cobra dos imóveis dele, por exemplo, ou dos objetos móveis dele. Então, existe um compromisso da dívida da ktubá sobre o patrimônio do marido. A situação da Mishnah é que o homem era casado e ele santificou todos os bens dele para o Beit HaMikdash. Então, parte desses bens não estão santificados, porque existe o compromisso da ktubá da mulher. Como é que ela vai cobrar a ktubá se ela precisar, se o marido santificou tudo para o Beit HaMikdash? Então, o compromisso da mulher, da ktubá dela, veio antes. Desde que eles se casaram, esse compromisso existe. Então, esse compromisso da Ketubá, esse Shiabud, se recai sobre os bens do marido e bloqueia a santificação desses bens. Se o marido tem 1000, por exemplo, a Ketubá vale 100, então o compromisso da Ketubá da mulher vale 100. Então, bloqueia a santificação dos bens que valem 100. Fala, beleza, o que se faz numa situação dessas, que ele santificou todos os bens e ele é casado. Então, Kshei Garchena e Adurana. Fala, beleza, se esse marido ele vai se divorciar da mulher dele, ele tem que prometer que ele não vai ter mais nenhum proveito dela. Por quê? Fala, beleza, temos uma suspeita que talvez o marido trapaceou. Pode ser que o marido ele tenha o seguinte plano. Ele santificou tudo para o Beit HaMikdash, depois ele se arrependeu. Agora, o plano dele é que ele se divorcia da mulher, ele não tem como pagar dinheiro da Ketubá, a mulher vai cobrar do que foi santificado, que já desde antes estava compromissado a ela. No momento que ela tem direito de cobrar a Ketubá, ela pode pegar do que o marido santificou. Porque, na verdade, a santificação não aconteceu. O compromisso para ela veio antes da santificação. Então, o plano dele é que ele vai se divorciar da mulher, ela vai pegar, digamos, um campo do que foi santificado para a Ketubá dela. Depois ele vai voltar a se casar com ela para desfrutar desse campo. Então, fala, beleza, pode ser que ele está trapaceando. Então, ele tem que prometer que ele não vai ter nenhum proveito dela para poder se divorciar. Dessa forma, ele não pode se casar com ela outra vez. Fala, Beushua, isso não é necessário. Ele não tem que prometer, vamos analisar por quê. Kratzebadavá tem um caso parecido. Amarabat Shimon ben Gamliel. Afarev laisha bektubata veabala megarsha yadirena na shema yase kinunia al nechassim shelze veachzir et ishto. Vamos revisar esse caso do Ekdesh na Gemara, vai ficar mais claro. Mas fala a Mishnah um outro caso. O marido se casou, ele assinou a Ketubá. E um fiador assinou também. Caso o marido não pague, o fiador diz que ele vai pagar. Agora, se o marido não tem dinheiro para pagar a Ketubá, ele se divorcia da mulher, fala, Batimão, suspeitamos dele. Talvez ele quer se divorciar para que a mulher possa cobrar a Ketubá. Ele não tem como pagar, então ela vai para o fiador, vai para o Arev. Ele vai pagar para ela a Ketubá. E suspeitamos que ele vai se casar com ela outra vez. O marido vai se casar com ela outra vez para desfrutar do dinheiro desse fiador. Então, fala Rabban Shimon ben Gamliel, ele tem que prometer que ele não vai ter nenhum proveito dessa mulher mais, dessa forma ele não pode se casar com ela outra vez. Fala Gmará, Demai Kamifri. Qual é o debate entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua? Então Rabi Eliezer Savar, Adamo Sekinunia Aleigdesh. Fala Rabi Eliezer, suspeitamos que esse marido se arrependeu que ele santificou os bens do Betamigdash. Ele quer trapacear. Ele vai se divorciar da mulher para que ela possa cobrar a Ketubá do tesouro do Betamigdash, desses bens santificados, e vai voltar a se casar com ela para ter proveito desse dinheiro da Ketubá, ou imóveis da Ketubá. Então fala, beleza, uma vez que a gente suspeita que ele está trapaceando o Betamigdash, ele tem que prometer que ele não vai ter nenhum proveito dela na hora que ele se divorcia, ele tem que prometer, porque não possa se casar com ela outra vez. Dessa forma, estamos bloqueando a trapaça. Rabi Yoshua Savar, ele Adam Osei Kinuni Aleigdesh. E conforme essa explicação, fala Rabi Yoshua, não suspeitamos que uma pessoa normal vai querer passar a perna, trapacear o Betamigdash. Então não suspeitamos que ele está fazendo essa trapaça. Por isso fala Rabi Yoshua, não suspeitamos que isso foi tudo um pretexto para ela cobrar a Ketubá do Betamigdash, ele voltar a se casar com ela. Não tem necessidade dele prometer nada. A beleza suspeita, a emoção não suspeita. Verá a Damar Avuna, olha só o que disse Avuna. Shriv Merah, Shekdish Kol Nechassav, Vamar Manele Ploni Beyadi. Neman, uma pessoa estava prestes a falecer. Ele santificou todo o patrimônio dele para o Betamigdash. Mas ele disse depois que ele deve dinheiro para um credor. Digamos 100 moedas. Ele é confiado. Então a gente diz, a gente confia nele que ele deve para esse credor 100 moedas, então 100 moedas do patrimônio dele não foram santificadas. O compromisso para esse credor bloqueia a santificação dessas 100 moedas. Está compromissado ao credor. Vamos dar para o credor esse dinheiro. Hazaká enadamosekinunia alaigdesh faravuna. Temos uma avaliação. Normalmente a pessoa não quer passar a perna no Betamigdash. Confiamos que realmente essas 100 moedas não foram santificadas e referem ao credor. Então lembra que Tanai Amralishmate deve ser que Ravuna disse isso conforme uma das opiniões que a gente viu. A opinião de Rabi Yoshua, que não suspeitamos da pessoa, Rabi Eliezer disse que a gente suspeita que a pessoa trapaceia o Betamigdash. Falou, o que disse Ravuna vai como Rabi Eliezer também. Por quê? Atka no pligi elabibari. Toda a discussão da nossa Mishnah é no caso de um homem saudável. Um homem está sadio. E aí suspeitamos, fala Rabi Eliezer, que ele quer desfrutar do dinheiro da Ketubá da mulher. Ele se divorciou para aquela cobra do Betamigdash, ele vai voltar a se casar com ela. Mas só num caso de uma pessoa saudável. A Vala Beshkir Merah, Divriakol, Eradam Osekinunia, Aleikdesh, Maitana, Eradam Chote, Velolom. Mas no caso de Ravuna, a pessoa está prestes a falecer. Aí não suspeitamos que ele vai trapacear o Betamigdash, se ele não vai ter nenhum proveito pessoal disso, ele vai falecer. E quem vai desfrutar dessas 100 moedas é o outro, que ele diz que é o credor dele. Avaliamos que a pessoa não vai trapacear o Betamigdash se ele não vai ter nenhum proveito pessoal disso. Nesse caso também Rabi Eliezer concorda. O caso da Mishnah de um homem sadio que vai desfrutar se ele voltar a se casar com a mulher. Pode ser que ele está passando a perna no Betamigdash, divorciando para voltar a se casar. Aí fala, beleza, existe suspeita. E Rabi Yoshua diz, não, não existe suspeita, uma pessoa normal não passa a perna no Betamigdash. Essa é a primeira explicação sobre a discussão de Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. E cadê uma outra explicação? Bebari, de kula amaloplige, adam osekinune aleigdesh. A segunda versão fala diferente. Num caso normal de uma pessoa sadia, também Rabi Yoshua concorda, suspeitamos que a pessoa está trapaceando também o Betamigdash. E já suspeita. Então qual é a discussão da nossa Mishnah? Se todos concordam que a gente suspeita do marido, que talvez ele vai estar divorciando da mulher para que ela pegue o dinheiro do Betamigdash para a Ketubá dela e ele volte a se casar com ela. Porque Rabi Yoshua diz que ele não promete. Ah, Rabenede Shogar Barabim Kamifri. Aqui a discussão é se vai adiantar que ele prometa. O que acontece se ele promete em público? Num caso que a pessoa promete algo não em público, existe, conforme todas as opiniões, o conceito de atarat nedarim. Como a gente faz antes de Rosh Hashanah, Atarat Nedarim? A pessoa tem como cancelar uma promessa. Se ele promete algo e vai para um sábio e diz que a promessa foi por engano, ele não queria que as coisas acontecessem assim, ele foi precipitado e ele prometeu, mas ele foi um engano, ele se arrepende, o sábio pode cancelar a promessa dele. O que acontece é a pessoa promete em público. Então, esse vai ser o caso da Mishnah, o marido vai ter que prometer em público. Então, Rabbi Eliezer diz, isso funciona. Ele não tem como cancelar uma promessa que ele fez em público. Então, ele não vai se casar com ela. Fala, meu show, isso não funciona. Mesmo se ele prometer em público, ele ainda pode cancelar essa promessa. Então não adianta que ele prometa. Mesmo que ele promete que não vai ter proveito da mulher, ele vai poder fazer a Tarad Nedarim e voltar a se casar com ela. Então não adianta que ele prometa. Isso é uma explicação. Vem para o tema, outra explicação. Outra possível explicação diz que todos concordam que uma promessa que a pessoa faz em público também pode ser cancelada. Então esse não é o caso da Mishnah do debate. Então qual é o caso? Aqui o caso é mais ainda. Não só que ele prometeu em público, ele dependeu a promessa na vontade, na intenção do público. Ou ele diz que está prometendo conforme a intenção do público, ou o público diz que está colocando sobre ele uma promessa conforme a intenção deles. Esse é o debate. Será que é possível cancelar uma promessa dessas? Fala a beleza que não. Então funciona essa promessa. Ele não vai voltar a se casar com ela porque ele não tem como cancelar essa promessa. Fala a Benchua, mesmo essa promessa pode ser cancelada. Assim a Gmará tenta explicar aqui. Mas, pergunta, que não pode ser. Virada Amar a Meimar, olha só o que falou a Meimar. Nede Shodar Barabim, Yeshua Fará, Alat Rabim, Enoa Fará. Falou a Meimar, a pessoa promete em público, ainda é possível cancelar essa promessa. Se a pessoa promete conforme a intenção do público, dependendo na vontade do público essa promessa, isso não tem como ser cancelado. Lembra que Tanai Amar Leshmate, você quer me dizer que a Meimar só disse isso conforme uma das opiniões. Conforme a opinião de Rebenezer, Rebenezer vai discutir. O que disse a Meimar vai como todas as opiniões, aparentemente. Betu, mais ainda. Você não pode falar que a discussão entre Rebenezer e Rebenezer é se essa promessa vai adiantar ou não vai adiantar. Porque Rebenezer mere no tzarir, e no moibi baile. Porque se essa fosse a discussão, Rebenezer diria na Mishnah, não adianta que ele prometa. E ele não disse isso, ele disse que não é necessário que ele prometa. Então parece que a discussão é outra, se é necessário ou não é necessário que ele prometa. Ela, então a Gemara realmente concorda. A discussão entre a Bereza e a Bishua não é se a promessa pode ser cancelada ou não. Então a Gemara sugere uma outra explicação. A discussão aqui é se a pessoa pode cancelar uma santificação dos bens. Cancelar uma promessa, a pessoa tem como cancelar? O que acontece? A pessoa santifica algo para o Beit HaMikdash. Será que ele tem como cancelar essa santificação? Então, vê a Tânia, vamos falar a Braita. Hamakdish Nechassav, Veital Alav Ktubat Isha. O caso da Mishnah, vamos revisar agora. O homem era casado e ele santificou tudo o que ele tem para o Beit HaMikdash. Não deixou nada nem para a cobrança da Ktubá da mulher. Então, a beleza no meio de Shumi Garchá. E a Dunaná, se ele vai se divorciar da mulher, que ele prometa que ele não vai ter mais nenhum proveito dela. Dessa forma, ele não tem como voltar a se casar com ela. Não tem como passar a perna no Beit HaMikdash, que ela cobra a Ktubá do Beit HaMikdash e volta a se casar com ela. Rabbi Yoshua Omer no Tzarif. Para Rabbi Yoshua, não é necessário que ele prometa. Então, Rabbi Elazar e Rabbi Shimon, falou o sábio. Hen hen divrei Beit Shammai, hen hen divrei Beit Hillel. Essa discussão Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua é a mesma entre Beit Shammai e Beit Hillel. Que o quê? Beit Shammai obrim ekdesh taut ekdesh. Disse Beit Shammai, se a pessoa santifica algo por engano, a santificação acontece. Então fala Beit Shammai, a pessoa não tem como ir para um sábio e dizer que a santificação foi por engano, ele quer cancelar isso. Porque mesmo se for por engano, a santificação acontece. Então o quê? O marido, ele não tem como voltar atrás da santificação dele conforme essa opinião. Aí fala Beleza. Suspeitamos que ele então quer passar a perna no Betamigdash, que a mulher cobra a Ktubá do Betamigdash e volte a se casar com ele. Então ele prometa, impedindo que ele se case. Essa é a opinião de Bet Shammai vai com... e Rabeleza sustenta assim. O Betilel Omrim, Ekdesh Taú Teno Ekdesh. Fala Betilel que se a pessoa santifica algo por engano, a santificação não vale. Então se a pessoa santifica e vai para um sábio e diz que foi por engano, e o sábio acredita e concorda, o sábio tem como cancelar essa santificação. Isso vai como Rabi Yoshua. Fala Rabi Yoshua. O marido santificou tudo o que ele tem para o Betamigdash. O que você suspeita? Que ele está se divorciando para que ela cobre a Ktubá do Betamigdash e volte a se casar com ele? Não tem essa suspeita, porque se ele se arrependeu da santificação, ele tem como cancelar essa santificação. Que ele vá para um sábio e faça o cancelamento. Ele pode ficar com tudo de volta. Então, fala Rabi Yoshua, não suspeitamos que ele está passando a perna no Betamigdash se divorciando da mulher. Se ele podia fazer mais fácil, ele pode simplesmente cancelar toda essa santificação. Por isso fala Rabi Yoshua, não é necessário que ele prometa. Assim fala Braita, assim aparentemente é a explicação final sobre a nossa Mishnah. Continua. E Rabi Shimon ben Gamliel disse na Mishnah também no caso do fiador. O marido se casou, assinou que ele se compromete a Ktubá, vem um fiador e assinou também. Caso o marido não pague, o fiador diz que vai pagar. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, se o marido se divorcia e ele não tem dinheiro para pagar a Ktubá, ele tem que prometer que não vai ter proveito dela mais. Porque também existe uma suspeita aqui, que ele quer que a mulher cobre a Ktubá do fiador e depois volte a se casar com ele. E o marido vai desfrutar do dinheiro do fiador. Então que ele prometa. Conta agora um episódio. Moshe Baratzri, Arva de Kalteava, Ve Ravuna Berei Tsurumerabananava, Utrika Leimilta. Então, Ravuna era um grande sábio e era muito pobre. Ele se casou e o pai dele, Moshe Baratzri, que era rico, assinou como fiador. E Ravuna não tinha dinheiro para se sustentar. Então, Amarabai falou a Bai. Leika de Nasve Tzad Ravuna. Deligares Ledvito, Vetitva Ktubatá, Meavua, Uleadra Meadre. Fala Abai, não tem ninguém que pode aconselhar a Avuna? Não tem ninguém para falar para a Avuna, se divorcie da sua esposa, você não tem como pagar a Ktubá, ela vai cobrar do seu pai, que é muito rico, ela vai ficar com esse dinheiro, e você, Avuna, volte a se casar com ela e desfrute desse dinheiro, possa se sustentar. Porque ninguém dá esse conselho para a Avuna. Malerava, Veana, e Adurtana. Farava, a Mishnah disse que se Ravuna vai se divorciar, ele vai ter que prometer que ele não vai ter proveito dela mais. Então, ele não vai poder se casar com ela outra vez? Abaye, Antukol de Megaresh, Ruidina Megaresh. Responde Abaye, o que disse a Mishnah é que se a pessoa vai se divorciar, o tribunal vai obrigar que ele prometa. Mas fala Abaye, será que todos que se divorciam têm que se divorciar no tribunal? Que ele se divorcie não no tribunal. E ninguém vai obrigar ele a prometer nada. Lesof Igla Emilta de Coenava. Depois apareceu que Ravuna era Coen. E o Coen não pode casar com uma mulher divorciada. Se ele vai se divorciar da esposa dele, ele não vai poder voltar a se casar com ela. Amarabai Batalania Azdanilta. Falou Abai o provérbio: atrás do pobre anda a pobreza. Ravuna era pobre. E ele não tinha como sair dessa situação. Mesmo que tenha aqui uma solução possível para ele conseguir dinheiro, ele não tem como seguir essa solução, porque ele é Cohen. Me amar a Baiar. Como podemos dizer que a Baia queria aconselhar isso para Ravuna? Que ele se divorcie, a mulher cobra a Ktubá do pai dele, e ele volta a se casar com ela. Abai falou, nesse caso, a pessoa seria chamada de um Rasha Arum, um perverso esperto. Abai falou esse conceito, ele se refere sobre um outro caso, mas também sobre esse caso é a mesma coisa. Seria um perverso, porque está passando a perna no fiador, esperto, porque isso funciona. Ele ficaria com o dinheiro da Ktubá se ele voltasse a se casar com a mulher. Mas não deixa de ser uma trapaça. Uma malandragem. Como é que a mãe queria aconselhar a Vuna para se comportar dessa forma? Então, fala. Bereshani, Vetsurba Merabanan Shani. Aqui é diferente. O pai de Ravuna era muito rico. E Ravuna era um sábio da Torá. O ideal, o adequado, seria que o pai ajudasse Ravuna financeiramente. Quando o pai falecer, Ravuna vai ficar com toda essa herança. De qualquer forma. Então por que o pai não ajuda Ravuna? Nesse caso, Ravuna merece a ajuda do pai, de certa forma. Então nesse caso, o pai sim daria o conselho para Ravuna de causar que a mulher cobra a ketubá do pai dele e ele possa continuar estudando Torá com esse dinheiro. Uma pergunta fundamental aqui. Até agora parece que se o marido se casa e vem um fiador e assina como responsável sobre a ketubá, se o marido não paga a ketubá, o fiador tem que pagar. Esse é o caso de Moshe Baratzi, o fiador. A pergunta é, como a gente vai ver na sequência, todos concordam que um fiador comum não está obrigado a pagar a ketubá. Então, se um fiador assina na ketubá que se o marido não paga, ele vai pagar, ele não tem que pagar. Por dois motivos. Primeiro de tudo, a gente avalia que o fiador da ketubá, ele só quis possibilitar que o casamento aconteça. Para que o marido possa se casar tranquilo e também a mulher possa se casar tranquila, vem um fiador e assina como responsável sobre a ketubá. Mas não que ele teve a intenção de se comprometer a esse valor. Foi da boca para fora, a gente avalia. E mais ainda, a ketubá é algo que a mulher ganha de graça. Não é como um empréstimo que o credor emprestou dinheiro ao devedor e merece o dinheiro de volta. E se ele não recebe, ele perde. A mulher não deu nada para o marido para receber a ketubá em troca. É um presente. É algo que ela recebe de graça. Só para que o marido não se divorcie da mulher por qualquer briguinha, decretaram que ela recebe um valor depois do divórcio. Mas é um presente para ela, é o que ela recebe de graça. O fiador não tem intenção de se comprometer a um presente para essa mulher, que é a ketubá. E como é que a gente acabou de falar que Moshe Baratzri, pai de Ravuna, fiador, teria que pagar? Então explica Kablanava. Moshe Baratzri não era um fiador comum, era um Aref Kablan. Aref Kablan é um fiador com um compromisso mais sério. O fiador comum não se compromete a ketubá. O Aref Kablan, sim. Então, o caso de Aref Kablan é que Ravuna, quando ele se casou, ele tinha algum objeto de valor. Ele deu para a mulher como penhor para a ketubá. Não valia todo o valor da ketubá, como a gente vai ver, mas era um penhor com uma certa garantia de pagamento. A mulher de Ravuna, deu para o pai dele, o fiador, esse penhor. Agora, o pai de Ravuna tem agora parte do pagamento já. E ele se comprometeu a pagar o resto. Nesse caso é um Aref Kablan, é um compromisso mais sério, uma vez que o marido já deu para ele esse penhor. O fiador Kablan tem um penhor desse marido. Já é um compromisso mais sério se ele disse que vai pagar o resto. Então, nesse caso, ele teria que pagar sim. Isso que a gente falou vai como uma opinião. Uma opinião diz, o fiador Kablan se compromete também a ketubá, em qualquer situação. Mas tem uma outra opinião, que diz que mesmo no caso do fiador Kablan, ele só se compromete a ketubá se o marido tem dinheiro para pagar essa ketubá. Então, se o marido tem dinheiro para pagar a ketubá e o fiador recebeu um penhor como parte que cobre parte do valor da ketubá, aí o fiador se compromete, se ele é kablá. Mas, para essa opinião, se o marido não tem dinheiro para pagar a ketubá, esse penhor não cobre o valor cheio da ketubá, nem o marido kablá se compromete a ketubá. Então, como é que Moshe Baratzri, pai de Ravuna, se comprometeria? Então, explica. Duas possíveis respostas. Uma possível resposta é que Ravuna tinha dinheiro para pagar a ketubá na hora do casamento. E ele perdeu o dinheiro. Ele gastou, ou foram destruídos, ou o que seja. Na hora do casamento, ele tinha dinheiro para pagar a ketubá, por isso o pai dele, Aref Kablan, se compromete. E teria que pagar se Ravuna não paga. Outra explicação é que o pai é diferente. Aqui, o fiador, Kablan, é o pai de Ravuna. Nesse caso, o pai se compromete a Ketubá por amor ao seu filho. Por consideração ao seu filho, Ribat Benó, ele se compromete a Ketubá como Aref Kablan, mesmo se o filho não tem dinheiro suficiente para pagar essa Ketubá na hora do casamento. Mesmo assim, mesmo que Ravuna não tivesse dinheiro, o pai dele se compromete como Aref. Itmar foi ensinado sobre esse assunto. Arev de Ketubá, Devrei Akol, Lo Mishtaber. Como vimos, um fiador comum nunca se compromete a pagar a Ketubá. Por dois motivos. Primeiro, porque a gente avalia que ele não teve a intenção de se comprometer, ele só quis estimular que o casamento aconteça. E segundo, ele não tem a intenção de se comprometer a Ketubá, se a Ketubá é um presente que essa mulher recebe de graça, sem merecer, em essência. Kablan de Balhov, Devrei Akol, Lo Mishtaber. Agora, uma dívida comum, como um empréstimo. No caso de uma dívida comum, o credor emprestou dinheiro ao devedor. Se não for pago, ele vai perder dinheiro, ele vai sair desse prejuízo. Não é como a Ketubá, que a mulher recebe um presente. O credor, se não for pago o empréstimo, ele vai perder. Então, aqui no caso de uma dívida comum como um empréstimo, o compromisso do fiador é maior. Então, no caso de um Aref Kablan e uma dívida comum, todos concordam que o Aref Kablan se compromete. Aref Kablan, revisando, é um fiador que recebeu um penhor que cobre pelo menos parte da dívida. Aref de Balhov ve Kablan de Ketubá pli. A discussão é no caso de um fiador comum e uma dívida comum, como um fiador comum num empréstimo, ou um fiador Kablan na Ketubá. Um fiador comum na Ketubá não se compromete. Um fiador Kablan, numa dívida comum, um empréstimo, se compromete. A discussão aqui é um Aref Kablan, no caso da Ketubá, que é uma dívida mais leve, menos séria, e um fiador comum, no caso de um empréstimo, que é uma dívida comum. E que demanda amar, it lei lichsel alove mishtabet, leit lei lo mishtabet. Uma opinião fala nesses dois casos. Se o devedor tem dinheiro para pagar a dívida, na hora que o fiador assinou, ele se compromete. Se não, se o devedor não tem dinheiro para pagar essa dívida, o fiador não se compromete. Tanto um fiador comum numa dívida comum, ou um Aref Kablan na dívida da Ketubá. Depende se o devedor tem dinheiro suficiente para pagar essa dívida. Se sim, o fiador aceita esse risco pequeno que ele vai ter que pagar, e ele se compromete. Se o devedor não tem dinheiro para pagar, então, fala essa opinião, o fiador não aceita esse risco grande, que ele talvez, provavelmente, vai ter que pagar. Vika demanda, marafal gavdan leitle mishtabe. Tem uma outra opinião que diz que não. O fiador Kablan na Ketubá e o fiador comum, até numa dívida comum como um empréstimo, ele se compromete à dívida, mesmo se o devedor não tem, na hora que ele assinou, dinheiro para pagar. Na hora que o fiador assinou, o devedor não tem dinheiro para pagar essa dívida, mesmo assim o fiador se compromete. Revisando, Aref Kablan no caso da Ketubá, ou Aref comum, até o Aref comum no caso da dívida comum. Veio reta, como fica a lei final? Bekulam afargar deleite na mishtabe. A lei geral é, se o fiador assina, diz que se o devedor não tem dinheiro para pagar, o fiador vai pagar, ele tem que pagar. Mesmo se o devedor não tinha dinheiro para pagar na hora que o fiador assinou, ele se compromete. Lebar me'arev de Ketubá, de'afargav de itlei lo mishtabe, com exceção de um caso. O fiador comum na situação da Ketubá. Mesmo se o marido, na hora que o fiador assinou, tinha dinheiro para pagar a Ketubá, o fiador não se compromete a essa dívida. Maitama, o motivo, mitzvah ka'avit velo midi chasra. Como a gente viu, a gente avalia que o fiador não teve a intenção de se comprometer a nada. Ele quis possibilitar que o casamento aconteça. Então, por isso ele assinou. Ele não tem a intenção de se comprometer a uma dívida da Ketubá, porque a mulher ganha dinheiro de graça no caso da Ketubá. O fiador não tem a intenção de se comprometer a isso. Mas, nos outros casos que a gente mencionou, Aref Kablan, no caso da Ketubá, Aref comum ou Aref Kablan, no caso de uma dívida comum, o fiador se compromete, mesmo se o devedor, na hora que o fiador assinou, não tinha dinheiro suficiente para pagar. Continua. Al gavra desavino lenirse, beca garcha ledvito. O homem, ele vendeu todos os bens dele para um comprador e ele se divorciou da mulher dele. Então, Shalcha Rav Yosef Beriderava Likame de Rav Papa. Perguntou Rav Yosef para Rav Papa. Areftnan, Hegdeshtnan, Lokeahman. O que se faz nesse caso da venda? No caso do Hegdesh, que o marido certificou tudo para o Betamidash, disse a beleza, se ele vai se divorciar da mulher, ele tem que prometer. Também no caso que tem um fiador sobre essa Ketubá, o marido fica blan, se o marido vai se divorciar, ele tem que prometer, para não poder voltar a se casar com ela. Como fica nesse caso do comprador? O marido vendeu tudo que ele tem para um comprador e depois se divorciou. Será que também nesse caso ele tem que prometer? Ou seja, agora que a mulher se divorciou, ela pode cobrar a Ketubá desse comprador. O comprador comprou os bens, mexeu a Abadim, compromissados a Ketubá dela. Será que o marido também tem que prometer que não vai voltar a se casar com ela? Na Marley, Tanaki Ruhla Nirchevenezil, fala a Fábio, claro que sim. É a mesma suspeita. O marido tem que prometer que não vai ter nenhum proveito dela, para não poder voltar a se casar com ela. Mesmo que a Mishnah não trouxe o caso do comprador, a Mishnah não é como um vendedor que fica contando cada moeda que ele tem. Ou seja, a Mishnah não vai mencionar todos os possíveis casos. A Mishnah falou o conceito e a gente pode aplicar esse conceito para um caso igual. Assim fala o Fábio. Nardai Amri, Detrantran, Delotnan, Lotnan. Fala Nardai, o sábio da cidade de Nardia, que não. O que a Mishnah disse, disse. O que a Mishnah não disse, não disse. A Mishnah não disse o caso do comprador, então a lei lá é que o marido não tem que prometer nada. Mara Mishar chama Itama de Nardai. Fala na Mishar, qual o motivo de Nardai? Por que o marido não tem que prometer? Por que a gente não suspeita que ele se divorciou dela para ela cobrar a Ketubá do comprador, para que ele volte a se casar com ela e desfrute do dinheiro da Ketubá? Então explica. Bishlam Eikdesh, Mishum Rebav de Eikdesh. Arev Nami Mitzvah de Avad, Belav Mitzvahastra. De um lado temos os casos da Mishnah, Eikdesh e o fiador. No caso do Hegdesh, a gente não quer que o marido passe a perna no Betamigdash? Então ele tem que prometer. Não queremos que o Betamigdash saia no prejuízo. Também no caso do fiador. O fiador da Ketubá, ele assinou, fez um favor de assinar como responsável pela dívida da Ketubá, para possibilitar que eles se casem. Queremos proteger esse fiador. Não queremos que o marido ele faça um complô com a mulher contra esse fiador. Então o marido tem que prometer. Ele não quer, merdi, mideiada, mideiada de colchad verrad e canectuba. Amai neze venizvon, e o deapse de nafsh. Mas fala um Nardai, no caso do comprador é diferente. O comprador sabia que esse homem está vendendo todos os bens dele. E o comprador sabia que esse homem era casado. Então, por que o comprador comprou tudo? Ele comprou aceitando o risco que vão cobrar a ketubá dele. Então ele se auto-prejudicou aceitando esse risco. Um risco perigoso para ele. Ele se colocou nessa posição. Então, o marido não tem que prometer nada, porque o comprador nesse caso aceitou esse risco. No caso do Hegdesh, temos que proteger o Hegdesh. No caso do fiador, temos que proteger o fiador. Fez um favor de assinar para possibilitar que o casamento aconteça. Já no caso do comprador, ele foi negligente. Não temos que decretar que o marido tem que prometer algo para proteger esse comprador se ele próprio aceitou um risco perigoso. Continua matnindo e fala a Mishnah. Hamakdish nechassav veaita alav ktubat isha. Então, o marido se divorciou da mulher e depois santificou tudo para o Beit HaMikdash. Quando ele se divorciou da mulher, ela merece receber a ktubá. Então, digamos que ele tem 1000 em patrimônio. A ktubá vale 100. Então, uma vez que ele se divorciou, a mulher merece 100. Quando ele santifica os 1000, 100 não estão santificados, porque são 100 que referem à ketubá da mulher. O Balchov, ou no caso de um credor, o marido, o devedor, devia 100 para esse credor. Ele santificou tudo para o Beit HaMikdash. Digamos que ele santificou 1000. 100 desses 1000 não estão santificados, porque referem ao pagamento da dívida para esse credor. Fala Mishnah, mesmo assim, que esses 100 não estão santificados, Mesmo assim, a mulher não pode simplesmente ir para o Betamigdash e pegar o que vale 100 para cobrar a Ketubah. Ou o credor ir cobrar o que vale 100 para cobrar o empréstimo. Ela poder, almenat liten la isha bektubata ou balchov et chovo. O que tem que ser feito, fala a Mishnah, é que o homem que santificou vá para o Betamigdash, faça um resgate simbólico. Dê qualquer moeda que seja, e isso já é suficiente. Aí ele dá o pagamento da Ketubah para a mulher, ou o pagamento do empréstimo para o credor. Não sei, Nagmará, por que esse resgate simbólico, se a santificação não aconteceu? Fala a Mishnah mais. Digamos que o homem devia 100, e o patrimônio dele valia 90. Ele santificou os 90 para o Beit HaMikdash. Mosif o dinar, o poder da nechassima elo, amenat de ten a isha ketubata, o balchov et chovo. Ele santificou tudo que tem para o Beit HaMikdash. Vai 90, ele devia 100. Não sei nem por que Eliezer fala 90 e 100. O ponto é que ele deve dinheiro, ele santificou. Mas ele não tem mais nenhum dinheiro para nem fazer o resgate. Ele santificou tudo que ele tem, esses 90 para o Beit HaMikdash. Então que ele pegue emprestado qualquer moedinha, qualquer tostão, lá dá para o Beit HaMikdash como resgate, e pega isso que ele santificou e paga a dívida ou da Ketubah ou do credor. Pergunta para o princípio da Mishnah, como vimos. O marido se divorciou, por exemplo. Ele deve agora 100 para a mulher. Então, quando ele santifica 1000, tudo que ele tem, 100 não estão santificados, porque estão compromissados à mulher. Por que, então, a mulher não pode ir para o Beit HaMikdash e pegar o que vale 100? Por que o marido tem que ir lá e fazer um resgate simbólico, dar um tostão para resgatar? Então explica, Mishum de Rabi Aval, de Amar Rabi Aval, como falou Rabi Aval. Shelui Omru Ekdesh Yotze Belopidio. Fala Rabi Aval, se a mulher vai simplesmente para o Beit HaMikdash pegar o que vale 100, pode ser que as pessoas que vão ver vão achar que não precisamos resgatar nada que foi santificado. Normalmente algo que foi santificado, para se tornar laico, tem que ser resgatado. Pode ser que as pessoas vão falar, deve ser que não precisamos resgatar nada do Beit HaMikdash, porque essa mulher foi e pegou o que vale 100. Então, por isso, o marido tem que fazer um resgate simbólico para as pessoas saberem que tem a obrigação de resgatar e não tem esse risco. Fala que Brahma tem de louco que Rabat Shimon Ben Gamliel. A nossa Mishnah não vai como Rabat Shimon Ben Gamliel. Por quê? Itane. Rabat Shimon Ben Gamliel é o mesmo. Ima ya chovô que negue de que deixou poder. Deim lá e não poder. Fala Rabat Shimon Ben Gamliel o seguinte. Se digamos um credor emprestou dinheiro ao devedor, a dívida é de 100. O credor tem direito de cobrar esses 100 dos patrimônios do devedor. E o devedor, ele santificou todos os 100 para o Beit HaMikdash, tudo que ele tinha. Nesse caso, o devedor, ele vai para o Beit HaMikdash, ele faz algum resgate simbólico e dá esses 100 para o credor. Nesse caso, que o que ele tem cobre o valor da dívida. Mas, fala Rabat Shimon Ben Gamliel, se a dívida é de 100... e o que o devedor tem é menos do que 100. Também na hora do empréstimo ele não tinha 100. Então nesse caso, a gente fala da Rabat Shimon Ben Gamliel, o credor achou que o devedor ia conseguir mais dinheiro para pagar essa dívida, porque o devedor não tinha dinheiro suficiente na hora do empréstimo para pagar. E o credor, quando emprestou, achou que o devedor ia conseguir dinheiro de certa forma para pagar. Então nesse caso, fala da Rabat Shimon Ben Gamliel, os bens do devedor não estão compromissados ao credor. E santificou, ficam para o Beit HaMikdash. Porque nesse caso que o credor emprestou dinheiro ao devedor, digamos que ele emprestou 100, e o devedor tem menos do que 100, o credor achou que o devedor ia conseguir dinheiro de outra forma para pagar. Então, os bens do devedor não se compromissaram ao credor, se ele santifica para o Beit HaMikdash, são santificados. E o devedor tem que pagar de outra forma para o credor. Então, assim fala Rabat Shimon Ben Gamliel. A nossa Mishnah fala claramente diferente. A nossa Mishnah diz, a dívida era de 100 e o devedor santificou 90. Claramente que o devedor tem menos do que o valor da dívida. E mesmo assim falou a Mishnah que o devedor tem que ir para o Beit HaMikdash, pagar qualquer moeda, resgatar os 90 e pagar para o credor. Não como Rabat Shimon Ben Gamliel. Então pergunta, Verabaran Adkam. Até que ponto, Chachamim, discutem com Rabat Shimon Ben Gamliel? Então explica, Amaravuna Baryudá Amaravchesh, Adpaga. Fala o sábio até metade. Ou seja, se a dívida vale 100 e o devedor tem 50, ele tem uma terra que vale 50. Nesse caso, fala Rahamim, ainda essa terra está compromissada ao credor. Porque às vezes a pessoa consegue vender uma terra que vale 50 por 100. Às vezes ele consegue receber o dobro do valor da terra na hora da venda. Tem um comprador interessado, está disposto a pagar mesmo o dobro. Então o credor sabia que o devedor tem só 50. Mas talvez ele avaliou que o devedor vai conseguir vender essa terra por 100 e vai cobrir a dívida. Então nesse caso a terra está compromissada ao credor. Mas se a terra vale menos do que a metade da dívida, aí fala Rahamim que não. A pessoa não vai conseguir vender uma terra por mais do que o dobro do valor normalmente. Então, nesse caso, o credor avaliou que o devedor ia conseguir dinheiro de outra forma para pagar a dívida e o imóvel do devedor não está compromissado a esse credor. Ou seja, que se o devedor tem esse imóvel, então que ele pague. Mas se ele certificou para o Betamigdash, o imóvel fica com o Betamigdash, porque, nesse caso, o credor ele emprestou dinheiro ao devedor avaliando que a dívida se paga não com esse imóvel, de outra forma, então esse imóvel não se compromissou ao ponto que, se foi santificado, volta para o credor. Isso fala que Gemara, paramos aqui por hoje. Não porque amanhã vamos ver duas Mishnot concluindo o capítulo, e vamos começar um novo Perek, El Magdishim, sobre santificação de campos, algumas leis interessantes, com muito mais. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus.